Boa tarde a todos, bem-vindos ao novo podcast do Instituto Mais Liberdade, chamado Clássicos da Liberdade. Este será um podcast em que vamos debater com algumas personalidades liberais, ou não só, alguns dos pensadores e das obras e das ideias fundamentais do liberalismo. O meu nome é Pedro Almeida Jorge, sou o coordenador da Biblioteca do Instituto e hoje tenho comigo o Carlos Guimarães Pinto, que é doutorado em Economia. É uma das personalidades, talvez diria eu, até a personalidade mais reconhecida do liberalismo hoje em dia em Portugal. E para além disso, foi um dos principais, ou talvez o principal impulsionador aqui do Instituto Mais Liberdade, pelo que faz sentido que ele também seja aqui o nosso primeiro convidado para esta conversa, que será de mais ou menos meia hora, e terá por mote o livro Economia numa lição de Henry Hazlitt, que nós, a certa altura no Instituto, já chegámos até a oferecer alguns exemplares, e que de facto é um dos clássicos para entender a economia de uma perspectiva liberal. Passando aqui então aqui ao nosso convidado, ao Carlos Guimarães Pinto, antes de entrarmos no livro em si, se calhar, Carlos, gostava de saber a tua opinião sobre a eventual importância de facto as pessoas às vezes darem um passo atrás e tentarem cultivar um pouco mais e estruturar o seu pensamento a nível da liberdade política e também, em especial, a liberdade económica e da literacia económica, que foi um dos motes para o nosso Instituto. Se achas que, de facto, é importante haver um esforço da parte das pessoas de pegar num livro ou tentar ouvir, de facto, textos e excertos de autores reconhecidos e não ficar só no, na espuma dos dias, por assim dizer.
Muito bem. Antes de mais, olá a todos, e cumprimento por este esforço de fazer este novo programa. Acho que é muito importante sermos capazes de rever alguma da principal literatura, e é fazer para mim um honra ser o primeiro convidado a este programa. Eu acho que é importantíssimo alguém que se identifica, que se considera liberal, a desenvolver um pensamento estruturado em torno do liberalismo. Isso é importante por vários motivos. Primeiro, porque enriquece intelectualmente desenvolver conhecimento sobre qualquer área e independentemente da área que seja. Depois, porque permite também à pessoa ser intelectualmente mais estruturada naquelas que são as suas convicções. E isso permite-nos, porque todos os anos aparecem problemas diferentes, problemas correntes, problemas estruturais novos, problemas que muitas vezes não têm muito a ver com os problemas que existiam há 100 ou 200 anos, mas se o pensamento for estruturado, ou seja, se tiver as fundações, se tiver os alicerces teóricos bastante estruturados, é muito mais fácil pensar em como resolver essas questões de uma perspectiva liberal, do que se basearmos o nosso liberalismo em duas ou três causas mais correntes. Por isso é que é importante ter essa visão. Dito isto, obviamente, os autores liberais são muito distintos. E eu diria que há autores liberais em determinados assuntos que nem sequer concordam entre si. E isso é normal, é perfeitamente normal que pessoas movidas pelos mesmos instintos, pelos mesmos princípios, devido à forma como se desenvolveram intelectualmente, acabem por discordar ou por terem premissas diferentes em relação a certos assuntos que acabem por discordar, e perceber essas discordâncias, perceber esses diferentes pontos de vista de vários autores também é importante, também faz parte do enriquecimento intelectual e permite-nos mais do que isso. Que é, se aqueles grandes autores, extraordinariamente, pessoas extraordinariamente inteligentes, com princípios certos, discordavam entre si, então é perfeitamente normal que eu, tu e qualquer pessoa, vamos dizer assim, normal, também tenha algumas discordâncias, mesmo partindo dos mesmos valores, dos mesmos princípios.
Sim, e por outro lado, acaba por ser um dos pilares do liberalismo, precisamente a ideia de que através de certas discordâncias conseguimos chegar a não só um consenso, mas talvez descobrir uma verdade mais consistente através da discussão das diferentes ideias.
Ou, pelo menos, percebermos porque é que discordamos. Isso, é, às vezes, até acaba por ser o mais importante de tudo. Muitas vezes as pessoas têm discussões muito agressivas sem saberem exatamente porquê. Muitas vezes há apenas uma premissa que não é a mesma para ambas as pessoas e que faz com que elas discordem no assunto quando em tudo o resto estão de acordo, nos princípios, nos valores, nas consequências, etc. Mas muitas vezes discordam numa premissa.
Voltando mais aqui ao tema dos livros em si, gostava que partilhasse um pouco, talvez, a tua experiência ou com este livro, ou talvez também quais é que foram os autores que te fizeram chegar aqui a estas visões da liberdade económica. O que é que tens a dizer sobre isso?
Eu li nos meus, pá, durante a universidade, quando comecei a perceber mais de economia, se calhar até um bocadinho antes, me senti um liberal, né? Na vertente mais cultural e na vertente mais política. O curso de economia também me ajudou a formar-me enquanto liberal, enquanto pessoa que vê na economia de mercado uma forma de progresso das sociedades. Na altura comecei a ler um pouco de Friedman, ver alguns vídeos e por aí fora. Ter-me juntado na altura a um blog também de inspiração liberal ajudou, e nós íamos partilhando algumas leituras uns com os outros. Acho que até a certa altura chegamos a ter um Excel em que cada um colocava os livros que mais inspiravam, para que nos inspirassem uns aos outros a ler. E um livro que, na altura, eu me arrependo bastante não ter lido mais cedo, que até durante o curso me teria feito falta, que apareceu em bastantes dos meus dois colegas de blog, era precisamente o Economics and Advice. E eu li, comecei a li na altura, penso que ainda estava na universidade, na altura, talvez nos anos da universidade. E, de facto, acho que é um livro que toda a gente deve ler, esteja a estudar economia ou não se interesse todo por esses temas, porque, apesar de se chamar economia de uma única lição, e no fundo é uma única lição, o livro tenta desfazer um conjunto de mitos que voltam permanentemente. Estamos a falar de um livro que foi escrito, agora não me quero enganar, penso
Os anos
que
quarenta.
a primeira vez foi ele em 46, exatamente, estava aqui só a confirmar, que foi escrito nos anos 40, mas que é bastante atual, é profundamente atual, porque muitos destes mitos, muitas destas falácias regressam de forma constante. E eu depois tenho dedicado alguma parte da minha vida, até porque acho que é um desafio intelectual muito interessante, a desfazer mitos que ainda existem, mitos que aparecem na discussão pública sobre os mais diversos temas. Aliás, o Instituto acabou de lançar um livro, coautorado por mim e mais três pessoas do Instituto, que visa desfazer mitos sobre a habitação. E muita da lógica de pensamento desse desfazer de mitos, que agora está no livro da habitação, é precisamente a lógica que vem neste livro do Huxley. E esse é, de facto, inspirador, porque parte de uma perspectiva que é a noção mais importante quanto a mim existe em economia, que é o de custo de oportunidade. E depois, a partir daí, desfaz-se em várias interpretações, várias formas como aquilo pode ser percebido, várias aplicações que pode ter, a forma como desmonta os mais diversos mitos. E acho que, por um lado, é um livro muito fácil de ler. Alguns exemplos, já estão datados, também é um livro que já tem quase 80 anos, mas muitos dos exemplos mantêm ou então aplicam-se na perfeição a casos a novos casos que vão aparecer, como no caso da questão da habitação. E esse e é um livro que eu recomendo a toda a gente, quer seja economista, quer não, quer goste de números, quer não goste de números, quer goste de liberalismo, quer não goste de liberalismo, quer seja até uma lógica de pensamento que todos devem aplicar, acho que todas as ideologias devem aplicar, que é, existe um custo de oportunidade por cada coisa que se faz, e não podemos olhar apenas para os benefícios diretos que uma medida tem, mas para todas as suas consequências de curto e longo prazo, diretas e indiretas.
Exatamente, aqui eu, logo no primeiro capítulo, o próprio Wazlitt explica ou define o que é essa tal lição básica da economia. Ele fala que a arte da economia consiste em olhar não só aos efeitos imediatos, mas também aos efeitos a longo prazo de qualquer ato ou política, consiste em detectar as consequências dessa política não apenas para um determinado grupo, mas para todos os grupos da sociedade.
Exatamente.
E de facto, depois eu acho que de facto existem alguns temas que se acham mais datados, existem outros temas da atualidade que na altura não se colocavam tanto, mas na minha opinião, uma das vertentes mais proveitosas deste livro e de outros escritos desta altura é o tema da inflação, porque de facto nós temos uma geração ou duas que nunca viveu com inflação relevante e hoje em dia voltam as mesmas intuições e os mesmos erros que geralmente aparecem durante períodos de inflação e em que esta sabedoria mais antiga de quem de facto estava a passar por períodos de inflação pode ajudar a evitar muitos erros, e acho que só por esse aspecto já é um livro relevante. O que é que parece aqui esta questão da inflação hoje em dia e dos problemas e as mistificações que vai gerar?
Sim, eu imaginei que para ti a parte monetária acabasse por ser mais importante ali do livro. Eu confesso que acho que em termos de aplicação à atualidade não seja necessariamente a mais, mas é relevante, até porque por não termos tido inflação, por termos uma geração que já não se lembra, ou já não se lembrava daquilo que era ter de inflação, e outra que, tendo passado por ela, se calhar até já se esqueceu daquilo que eram os impactos da inflação, relembrar isso é muito importante. É muito importante porque eu lembro-me que há cerca de 3 anos escrevi um artigo na altura sobre a inflação nos preços da habitação, e que ligava exatamente ao que é que estava a levar àquilo, que estava a levar em todos os países. Que era precisamente o aumento da massa monetária, sem qualquer, nem nos tempos da hiperinflação, nos anos 70, tínhamos aquele aumento, certo? Mas um aumento brutal da massa monetária, que fez com que houvesse uma inflação nos preços dos ativos, incluindo os preços da habitação. E na altura pouca gente ligou. Aliás, eu diria que tem muitas das pessoas que hoje em dia se indignam com os preços da habitação, o ponto a que chegou o preço da habitação, etc., etc. Nunca estiveram lá e, se calhar, até apoiaram a política monetária que levou a que os preços da habitação estivessem a esse nível. Na altura, não lembro de mais ninguém escrever sobre isso. Estamos em 2020 e eu já escrevi tarde, bastante tarde, já bastante depois de tudo isso começar. Escrevi na altura da segunda ronda de injeção monetária, que foi durante o Covid. Mas quase ninguém falou isso, porque a certa altura até havia uma teoria de que se podia injetar dinheiro à vontade na economia, que já não causava inflação, era uma coisa que já não era impossível. As leis da procura e da oferta, no caso da moeda, já se tinham deixado de aplicar. E a verdade é que estavam-se a aplicar na questão dos ativos, né? Onde podia não ter chegado ainda aos preços consumidor, mas tudo que era ativos, incluindo a habitação, estava a crescer bastante. E por isso, pá, acho que é realmente sempre importante relembrar, inclusive mesmo para as pessoas que não se lembravam, tiveram o respectivo choque. E o respectivo choque que nós tivemos no ano passado e este ano, em termos de inflação, veio com todas as consequências que a inflação tem. A primeira consequência é a desvalorização dos salários, devemos estar há perto de um ano, há mais de um ano, discutir dentro do partido a questão, quando se começava a ver que a inflação iria subir. Só, vamos ter aqui uma questão que é: vai haver uma grande desvalorização dos salários, como o PIB, basicamente, corresponde em termos de rendimentos. Aquilo que o Estado recebe, mais aquilo que é pago ao fator capital, mais aos salários, o PIB vai subir, portanto, nós vamos ter um aumento dos lucros, que é o que acontece quando nós temos uma inflação inesperada. Como os salários são mais rígidos, os lucros aumentam numa primeira fase e depois diminuem numa segunda fase, quando os preços, quando as margens têm que ser ajustadas e os salários também. Isto vai acontecer assim na altura. Foi assim com todos os surtos inflacionários antes inesperados, que é, no primeiro momento vai haver um aumento de lucros, isto vai ser um problema, incluindo político, como viemos a ver, né? A questão dos lucros extraordinários dominou a discussão durante muitos meses. É uma questão basicamente matemática: se o PIB cresce, mas os salários não crescem tanto como o PIB ou como a inflação, algo tem que subir, e são as receitas do Estado, como subiram, e os lucros. E foi basicamente isso que aconteceu. Agora estamos a entrar na segunda fase, enquanto a mim vai ser exatamente o aumento dos salários acima da inflação para compensar o que não aumentaram antes, uma redução dos lucros, e veremos o que é que acontece às receitas do Estado. Essas aumentam sempre, para o nosso mal.
Sim, quando eu referi o tema da inflação, também de facto existe uma vertente e uma importância daqui do livro a explicar também o que é que leva à inflação, mas referia-me especificamente depois a todas as ideias que se geram e todos os bodes expiatórios e as mistificações da questão da especulação, dos lucros extraordinários, de tudo isso e da tentativa de controle dos preços, portanto, todas essas. Isso já tem milhares de anos, já no Império Romano havia leis de pena de morte para quem subisse os preços, portanto, e obviamente dá sempre errado, porque o problema da inflação é algo que não tem a ver, não. As pessoas não se lembraram todas de ser gananciosas agora, de um momento para o outro.
É esse pensamento mágico, não é? Que acha que até há 2 anos, toda a gente era muito boazinha, ninguém queria fazer lucro, ninguém queria fazer nada, e de repente reuniram todos e lembraram: e se nós começássemos a aumentar os preços? E essa ideia, esse pensamento mágico, de certa forma até um bocadinho maniqueísta, de que isto é tudo orquestrado por um grupo de pessoas que decidiram aumentar preços do nada, faz muito pouco sentido. A natureza humana, com todas as suas coisas boas e más, está sempre lá. O que muda são os incentivos. E se existe, de repente, um súbito aumento da procura por via da injeção monetária, com uma redução da oferta por via da paralisação resultado de Covid, aquilo que vai acontecer necessariamente é: se há muito mais procura, muito menos oferta, os preços vão aumentar. E não é porque os produtores, os empresários se tornaram subitamente mais ambiciosos ou... Não, não, não há nada disso. Aliás, há pouco tempo escrevi sobre isso. Na altura, em 2011, quando o país estava praticamente falido, lembraram-se de culpar os especuladores pelas subidas de juros da dívida. Obviamente, o país está falido, não tinha nada a ver com isso. A culpa era dos especuladores, que um dia acordaram e lembraram: olha, vamos arrebentar com a dívida de Portugal. Este país está brutalmente endividado, com déficits enormes, mas foram os especuladores que fizeram isso. E agora, a mesma coisa, agora andou-se a fazer uma injeção monetária enorme. Uma injeção monetária enorme durante tantos anos, não se construíram casas e de quem é a culpa dos preços terem subido? Especuladores, que não sei exatamente, devem ter ressuscitado os tempos da Troika, porque na altura, quando se puderam as contas em horas, os especuladores desapareceram. Se calhar deixaram de ser ambiciosos, deixaram de ser especuladores e foram lá para um sítio qualquer, estiveram escondidos até agora e agora que não se construíram casas e isso fez uma injeção monetária brutal durante muitos anos, lá apareceram outra vez, mas o preço dos casas não tem nada a ver com isso. Foram os especuladores que vieram lá das suas sepulturas, voltaram e atacaram. É um bocado absurdo. A natureza humana, como tudo aquilo que tem de bom e de mau, está sempre lá. E vai sempre responder em sentidos. Agora a questão é dos incentivos que temos para estar.
De facto, ainda aqui falando de outros papões sem ser os especuladores, eu acho que também este livro é interessante também. Tu já viveste em muitos países, gostava também de ter aqui só a tua opinião sobre isto, mas parece-me que este livro também pode ser interessante para quem eventualmente tenha uma ideia dos Estados Unidos como sendo assim uma espécie de capitalismo selvagem e assim, não, obviamente tem um sistema diferente do europeu e a Europa tem mais proteções sociais, por assim dizer, mas é interessante, ou seja, todos os exemplos do Henry Hazlitt são com a realidade americana e com a história americana, e portanto acaba por ser interessante, às vezes nós temos a ideia dos Estados Unidos de serem um país super livre mercado, de facto, se calhar a seguir ao Ronald Reagan voltou a ser mais, especialmente com a influência do Milton Friedman também, mas é interessante reparar a quantidade de intervencionismo, mesmo num país como os Estados Unidos, a partir do século XX, voltou a ter.
Sim. Ah, mas eu acho que este exemplo aplica-se muito bem a muitos outros países, porque são exemplos que se repetem por vários países. Portanto, o facto de se aplicar, obviamente, aquilo que era aquilo que estava mais perto, que era nos Estados Unidos, mas há aqui exemplos que se aplicam a qualquer um. Aliás, o primeiro capítulo é aquela velha falácia da janela partida, já foi discutido muitas vezes, e depois de explicar, parece bastante óbvio, mas repetimos aquilo vez após vez, repetimos aquilo na altura da TAP, por exemplo, que se falava, pá, diz que pá, se não tivessem partido a janela, não se tinha gasto dinheiro para pôr a janela, e o produtor da janela não teria gasto dinheiro, não sei onde, e estimulou-se a economia por ter partido daquela janela. E depois aplica-se mesmo assim, ah, tá, se não tivessem injetado aqueles 3.200 milhões de euros na TAP, não se teriam feito não sei quantas exportações, não se teria produzido isto e aquilo, não se teria feito, e essas pessoas não teriam comprado não sei onde e perderam não sei quantos milhões de empregos. Esquece. E se esses 3.200 milhões de euros tivessem sido investidos no outro lado qualquer? Também não se teriam criado empregos, não se teriam feito exportações, não se teria estimulado a economia por essa forma. Claro, pô, tá, qualquer coisa. Olha, se nos tivessem dado a mim, eu garanto, tá, que pegava nesses 3.200 milhões de euros e comprava uma série de coisas, tudo em Portugal, para estimular a procura e empregos e criar imensos empregos. Olha, se calhar era melhor investido do que na TAP, que apesar de tudo ainda compra bastante coisa do estrangeiro. Portanto, pá, acho que muitas vezes independentemente de onde vêm os exemplos, aplicam-se na perfeição a temas atuais e noutras geografias também.
Isso mesmo. Pois acho que aqui, como mote, se calhar até para o final aqui do nosso episódio, deste primeiro episódio, de facto, ainda bem que falaste da questão da janela partida, e de facto, o próprio Henry Hazlitt, no início do livro, fala aqui do Frederic Bastiat, que foi no século XIX, talvez o Henry Hazlitt do século XIX, por assim dizer. Portanto, aqui, se calhar, uma pergunta para o final é se não está na altura de termos aqui um Henry Hazlitt do século XXI e fazer um livro da economia numa lição para o século XXI.
Por acaso, acho que seria um desafio muito interessante e não nos faltariam bons exemplos para isso, até exemplos mais modernos para poder ver. Parece-me um desafio interessante. Acho que tem havido um esforço de algumas pessoas, incluindo o meu, de desfazer alguns mitos economia, que estão relacionados com temas correntes, como a questão da TAP, agora a questão da habitação, etc. Mas a certa altura, compilar isso tudo e fazer uma visão sumarizada e atualizada deste livro, seria interessante, até aplicada a Portugal. Mas na altura, eu com o Ricardo e o Miguel temos um livro, foi Economista Insurgente, agora acho que já nem está à venda, mas também ia um bocadinho nessa direção. Mas pronto, olha, se calhar nos 100 anos do livro, se ainda estivermos cá todos, depois fazemos uma coisa dessa.
Muito bem. Pronto, então, Carlos, muito obrigado aqui
Obrigado,
por esta conversa e a todos os que nos estejam a ouvir. Fiquem alerta para um próximo episódio e, entretanto, também visitem a biblioteca do Instituto, onde podem encontrar algumas destas referências e procurem também este novo livro, Trancas à Porta, sobre os mitos da habitação. Vai ser agora publicado pelo Instituto e certamente vai dar também que falar. Ok, muito obrigado. Boa tarde.
tchau.